Salve a ciência! Sim, salve a ciência! Estamos aqui em mais um Pesquisa em Foco, número 9, hoje com a professora, com a doutora, pesquisadora Tabata Castelo Branco Teles. Se você mergulhar lá no latte da Tabata, você encontra pesquisadora pós-doc em Educação Física e Esporte na Universidade de São Paulo. E no Institute of Science of Sports Santé, Universidade de Paris, professora convidada do Instituto de Estudos Superiores de FAF e pesquisadora do Centro de Investigação e Intervenção em Desporto, Educação e Bem-Estar, lá em Portugal. Tabata possui graduação em psicologia, mestrado em psicologia, tudo isso pela Unifor. E é doutor em ciências, em psicologia, pelo FFCLRP, que já ela vai dizer para a gente o que que é, mas é da USP. Foi pesquisadora visitante em filosofia, fenomenologia, nos Arquivos Rousseau, Paris, de 2016 a 2018. É psicóloga pelo Conselho Federal de Psicologia, do CFP Brasil, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e pelo Ministério. Aí eu não vou falar meu francês aqui, na França também. É membro do International Mental Arts and Combat Sports Scientific Association, não, Society, da European Federation of Sports Psychology, do GT de Psicologia do Esporte da ANPEP e presidente atual da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, a ABRAPESP. Está finalizando a gestão agora, a gestão 2020-21. Atua e pesquisa de modo interdisciplinar acerca do movimento humano, com ênfase em fenomenologia, psicologia e esporte e da atividade física, cognição incorporada, percepção, ação, artes marciais e esporte de combate. Bom, isso acontece se você vai lá e abre o Lattes da Tabata. Mas, Tabata, conta para nós o seguinte: isso aqui é o nosso GT de Psicologia do Esporte da ANPEP. Resolveu convidar todos os membros aqui no canal do Papo de Pé para poder se apresentar, para poder trazer suas pesquisas. Para quem não sabe o que é a ANPEP, é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Por isso que nós fizemos essa apresentação mais Lattes, mas eu queria saber, para além do Lattes, fala um pouco da formação da Tabata, por favor. Bem-vinda.
Obrigada. Bom, a minha formação ela acabou sendo bem híbrida, né? Então comecei e acho que como boa cearense, né? Formação bem híbrida que como boa cearense sai do Ceará, parece que tem uma coisa que o cearense ele tem que sair em algum momento do Ceará. Então nasci em Fortaleza e fiz a minha graduação em psicologia lá, o meu mestrado também em psicologia lá. E o início do meu percurso, a iniciação científica também foi lá, com a professora Virginia Moreira, os meus primeiros estudos ali na área de fenomenologia, mas que na altura não estava muito vinculada à questão do corpo e do movimento, mas sim muito mais vinculada à psicologia clínica, aos processos psicopatológicos, adoecimento mental e numa perspectiva muito cultural, né? Então, fiz também essa ponte com os estudos de psicopatologia cultural, transcultural e tal. Então, antes de ter a formação em psicologia do esporte, eu acabei tendo uma formação muito clínica. Fiz formação, né? Então, a minha primeira base assim foi muito forte na clínica, em ênfase, né? Clínica e processos de saúde. Porque na época não havia muita coisa em psicologia do esporte, embora eu já tivesse o interesse em estudar, né, a área. Tive a sorte de, logo no início da minha graduação, assistir a uma palestra do Ricardo Ângelo, que hoje é um grande colega lá de Fortaleza. Então, foi graças a ele que eu soube que existia psicologia do esporte, que tinha alguém trabalhando com aquilo. Então, passei a ter um apreço logo de cara, porque sempre fui muito envolvida com esporte, especialmente as lutas. Então, aquilo fez muito sentido para mim. Mas não tinha muitos cursos, né? As coisas eram um pouco mais difíceis ali. 15 anos atrás não, já tinha internet, mas não era como é hoje, né? Não era tão fácil a gente ter acesso a cursos e a material. Então eu sempre buscava meio que paralelamente. Então, enquanto eu fazia minha formação em clínica, que é algo que eu gosto muito, hoje já tendo ainda na clínica e gosto, e paralelamente eu buscava sozinha textos em psicologia do esporte, curso, catar qualquer coisa, né? Então, catava qualquer estágio, psicologia educacional. Ah, tem que fazer um estágio educacional. Pode ser na parte de esporte da escola, né? Então eu catava fazer estágio, jogar esporte, qualquer coisa que eu precisasse fazer para buscar conhecimento mesmo, né? E tive a sorte de já ter atletas para trabalhar assim que eu me formei, então isso me deu um gás maior de ir buscando cada vez mais, né, trabalhar na área, me aperfeiçoar na área. Depois comecei a ir para São Paulo, fazendo alguns cursos, e acabei conhecendo o pessoal da Abrapesp. E aí chegou o momento que é hora de partir, né, porque eu comecei a querer muito continuar pesquisando fenomenologia e corpo, fenomenologia esporte, fenomenologia exercício, e eu estava fazendo isso sozinha, não sabia de ninguém que estava fazendo. As pessoas me olhavam com a cara: o que que você está inventando, sabe? Então eu tinha que aguentar os colegas falando que aquilo não fazia sentido algum, né? Colegas que iam assistir palestra para falar assim: ah, eu fui assistir só para ouvir o que que você estava inventando, sabe? Como se fosse uma coisa que não pudesse ser feita. Depois eles mesmos entenderam que fazia um certo sentido, que não era tão maluco assim. E nesse meio tempo eu conheci o Cristiano Barreira, que acabou sendo meu orientador de doutorado, supervisor de pós-doc, né, colaboramos já há alguns anos aí. E foi muito importante porque foi uma pessoa que eu conheci e fui apresentada a ele dessa forma. Olha só, são as duas únicas pessoas que eu conheço que trabalham com fenomenologia e psicologia do esporte no Brasil. Vocês precisam se conhecer. Quem fez essa introdução foi a Mônica Alvim, professora da UFRJ, que trabalha com gestalt terapia, que foi da minha banca de mestrado, foi da minha banca de doutorado, é uma grande colega, admiro muito o trabalho dela, trabalha muito com questões do corpo, fenomenologia e tal. Ela falou: vocês precisam se conhecer, né? Então, na época, o Cristiano nem podia orientar doutorado, então tem essa coisa interessante, e ele que me ajudava a procurar professores para me orientar, né, porque eu comecei a pensar isso: olha, eu não vou abrir mão de encontrar alguém que trabalhe com isso, porque não faz mais sentido eu ficar catando outra coisa, né? E aí estava disposta mesmo a sair de Fortaleza e tentei em outros países. Eu saí, nossa, eu tentei naquela época, foram vários nãos, assim, eu tentei em muitos lugares. E é
Essa coisa do
engraçado.
nomadismo já era então que já estava apontando já para isso, que se você no
Ah,
seu
sim.
currículo a gente viu França, a gente viu Portugal, então desde ali do início já tinha essa coisa de você ir para outros lugares pesquisar isso.
Sim, na verdade isso começou ainda no meu mestrado, porque uma parte do meu mestrado eu fui para a Universidade McGill, no Canadá, fazer parte de um programa de verão, porque como eu estava fazendo pesquisa nessa parte de psicopatologia cultural e tal, a minha orientadora na época, a Virginia Moreira, falou assim: Tabata, eu estou muito defasada. Ela tinha feito o pós-doc dela em Harvard com o pessoal de medicina global, que trabalhava com isso, mas já tinha um tempo. Na época já fazia quase 10 anos que ela tinha ido, e ela disse assim: eu acho que você precisa buscar isso um pouco sozinha, porque vai ter gente que está, né, fazendo pesquisa mais de ponta e mais atualizada nisso. Então apliquei, foi aprovada, consegui. Então foi minha primeira experiência fora, e foi muito legal, porque basicamente um capítulo inteiro do meu mestrado foi escrito graças àquela experiência lá, né? Pude conhecer assim o pessoal fazendo pesquisa de uma forma diferente da nossa. Então acho que foi muito importante a Virgínia ter me dado esse empurrão para a gente acreditar que é possível, né? Às vezes a gente precisa desses empurrõezinhos, falar: vai, tenta, não é tão impossível assim. Então aquilo ficou. Tanto que eu cheguei a procurar professores lá também. Tinha gostado tanto da experiência de estar no Canadá que procurei lá. Mas ouvi muitos nãos, porque basicamente eu estava querendo pegar algo que era muito filosófico, que era fenomenologia, com algo que sempre foi pensado de uma forma mais técnica, que é a psicologia do esporte. Então, tradicionalmente, a gente tinha de um lado filosofia, de outro lado técnica, aquela ciência mais dura da performance, o que é que dá resultado. Pensando em termos tradicionais, não querendo dizer que a psicologia do esporte é só isso, mas pronto. Então, era como se o pessoal, que se eu aplicasse para um professor que era muito dentro da filosofia, era aquela coisa: o que que a gente vai falar de esporte, né? Assim, o pessoal não queria discutir esporte. E o pessoal da psicologia do esporte: o que que eu vou querer com filosofia? Embora se tenha uma linha de filosofia do esporte, na altura eu nem sabia que existia, mas hoje isso já está um pouco mais difundido. Então, assim, depois desses muitos nãos no meio do caminho, acabou saindo a autorização para o Cristiano orientar, e eu já estava colaborando com o laboratório dele, então fez super sentido que eu fizesse o doutorado com ele. Na época eu já estava morando naquela região, porque acabei, como eu já queria desbravar, e prestei um concurso para a UFTM, para a Federal do Triângulo Mineiro. Eu era professora da Unifor, né? Então na Unifor eu fiz assim, foi todo o caminho, foi graduação, foi mestrado, iniciação científica, monitoria, docência, muita coisa ali,
Que legal, sua
né?
carreira foi ali, sua carreira
Minha
inicial
carreira
foi
foi
ali.
ali, a
Que
Unifor
legal.
até hoje é, tem aquele afeto de segunda casa, de um ambiente extremamente familiar, né? Porque o início da minha trajetória foi todo ali. E precisei abrir mão disso para sair da bolha, né? Falo muito isso. Às vezes, quando você faz tudo no canto só, às vezes é preciso furar um pouco essa bolha. E a forma como eu encontrei foi isso, né? Prestando concurso, trabalhando no outro lugar para ficar mais ali no eixo São Paulo, que feliz ou infelizmente é ainda onde muita coisa acontece. Isso melhorou muito, mas acho que ainda tem muita coisa que acaba indo só para lá, né? Então foi um pouco assim que eu comecei meu doutorado, e foi interessante também conhecer o Cris, porque na época eu pensava assim, não, eu quero trabalhar com fenomenologia, corpo, movimento, psicologia do esporte. Mas eu não pensava em trabalhar com lutas. Eu nunca pensei em trabalhar especificamente com lutas, porque eu falava assim, não, na minha cabeça, se eu pesquisasse na área das lutas, ia perder a magia, ia deixar de gostar de treinar, aquilo ia perder a tonalidade que tinha na minha vida, e eu poderia ficar muito técnico. Eu tinha uma série de receios com relação a isso, né? Mas aí vi que o Cris era karateca, tinha estudado karatê, aquilo tinha dado certo de alguma forma, então naturalmente o projeto acabou ganhando a forma que ganhou, é que foi trabalhar com karatê, capoeira, MMA, a partir de discussões de mesa de bar, diga-se de passagem, levando
Melhor
discussões de
lugar.
mesa de bar para a ciência. Porque na época era aquele boom do UFC e as pessoas começavam, e me pegava muito quando as pessoas começavam a falar do Lyoto Machida, que é um lutador que vinha do karatê e ia lutar MMA, mas ainda trazia muito do karatê ali nas movimentações, era muito criticado e eu me irritava. Então, por a partir dessas discussões de mesa de bar, assistindo UFC com os amigos, que eu falei, não, eu quero pesquisar isso aqui, eu quero entender melhor esse negócio, né? Nós estamos falando de luta, mas são lutas muito diferentes. Então, vamos ver de que forma um chute pode ser dado, um soco pode ser dado, esses movimentos que, para um leigo, é tudo a mesma coisa, mas quando a gente olha com mais calma, não é mesmo a mesma coisa, né? Então, fiz entrevistas com atletas mais experientes das três modalidades, e foi nesse período também, eu já trabalhava com a fenomenologia Merleau-Pontiana, né, que é uma linha mais francesa, fenomenologia do Merleau-Ponty, e o Christian trabalhou com perspectiva mais clássica, né, do Russell, Edith Stein.
Deixa eu só falar uma coisa, para quem a professora Tabata está falando do Cristiano Barreiro, ele teve no nosso primeiro Pesquisa em Foco. Então, se você está interessado no que Tabata está trazendo sobre o Cristiano, tem uma entrevista toda com ele contando dessa questão de pesquisa, da parte dele. Então, a Tabata está trazendo a parte dela, mas se você ficou interessado pelo que ela está falando sobre o Cristiano, vai lá, procura o Pesquisa em Foco 1, que também dá para acompanhar a história do Cristiano e as pesquisas do Cristiano. Desculpa, Tabata. Só para a galera que estiver aí ouvindo ou assistindo e se identificou, poder conhecer um pouco também disso que você conheceu e que te ajudou tanto. Foi tão importante
Claro.
na sua trajetória.
E acho que ele teve essa humildade importante, né, de falar, olha, trabalhamos com fenomenologia, mas eu entendo que você já tem um percurso numa linha que é diferente da minha. Então, desde que ele topou me orientar, ele já falou, olha, já tenta bolsa e ficar um período na França, para estudar com pessoas que entendam disso melhor do que eu. Então, eu acabei indo. A ideia era só para passar um ano, acabei passando dois, então metade do meu doutorado foi na França, com o professor Etienne Bambenet, e foi uma experiência incrível, porque eu
Isso
fiquei
em que ano,
dentro.
Tabata?
Foi entre 2016 e 2018. E foi nos arquivos Russell, que é um laboratório de referência em fenomenologia. Na verdade, não da França, né? Para explicar para as pessoas. O Russell, alguns dos escritos dele, iam ser queimados, né, durante toda a perseguição nazista e tal. Então as pessoas conseguiram juntar alguns dos escritos dele para que isso não se perdesse. Isso ficou, por isso que o nome é Arquivos Russell, porque isso ficou arquivado. Só que tradicionalmente em Louvain, na Bélgica, então esse é o centro, como se fosse o número um. Paris é como se fosse uma filial, digamos assim. E tem outra em Colônia, na Alemanha, não sei se tem mais algum outro país, né? Mas acabou se criando centros. Então, esses centros, eles se vinculam a alguma universidade, a alguma escola, eles é como se fosse um instituto independente. No caso da França, ele se vincula à École Normale, né? Escola Normal Superior, de Paris. Então, o centro, né, os arquivos russos acabam funcionando dentro do prédio da ANS, que a gente chama, né? E tem todo o apoio do Centro de Pesquisa Francês, enfim. Mas o bacana era que isso era na filosofia, e eu nunca tinha estudado diretamente com filósofos. Claro, sempre tinha lido os textos de filosofia, mas sempre tive professores psicólogos. Então, aquela foi a minha primeira experiência com filosofia. Então, meu orientador era filósofo, todos os seminários que eu acompanhei eram de filosofia. Então foi uma experiência incrível, até no sentido da escrita da tese, né, de passar por um momento. Se eu queria fazer um desdobramento filosófico, eu tinha que passar por todo aquele processo de um fazer solitário, e você vai pensando e repensando, porque o argumento é seu, era o que eu escutava, né? Não tem o que orientar, o argumento é seu, você tem que quebrar a cabeça até chegar lá.
Sim.
E no final, o que eu escutei não foi assim: se o texto está bom, se não está, era assim: sim, esse é um caminho possível. Era isso que eu escutava, porque no fim o caminho era meu. Então foi
Muito bom.
interessantíssimo, porque no Brasil a gente faz as coisas de uma forma mais colaborativa. A gente normalmente fica em laboratórios que a gente se vê toda semana, todo mundo sabe o trabalho de todo mundo e se ajuda. Então imagina, do nada tinha que fazer tudo só.
É uma outra
Então,
cultura de pesquisar, né? É uma outra forma de
sim,
pesquisar, é uma
sim.
outra cultura de pesquisar. Eu ia até te perguntar isso, assim, sobre o seu do mestrado e do doutorado. Agora você está na pós-doc, então se puder trazer também, está em Portugal, mas essa aqui, relação sobre o PPG e linhas de pesquisas, né? Do mestrado, doutorado, agora como é que está? Se você puder trazer um pouco disso na sua fala, acho que seria legal também o pessoal poder conhecer.
Sim, o que aconteceu foi que, terminado esse doutorado, eu fiquei um pouco intrigada, né? Um pouco insatisfeita, para ser sincera, aquela coisa do cientista chato, né? Porque eu achei que aquela coisa, se eu pudesse fazer agora, eu teria feito outro doutorado. A gente sempre tem esse
Ah,
sentimento, né? Às vezes, quando termina. E me veio muito a ideia de que, claro, porque eu pretendia no doutorado foi respondido, mas eu achei que usar só as entrevistas limitou um pouco que eu poderia trabalhar com outros métodos. Então, conversando com o Cristiano, foi daí que veio a ideia do pós-doc, né? Que era exatamente uma pesquisa, que ela tinha dois objetivos: um era mapear as lutas que tinham pelo mundo, e a outra era criar, desenvolver ferramentas específicas para as lutas. Porque na psicologia do esporte, a gente pega coisas que são usadas em outras modalidades e a gente aplica para as lutas, adapta para as lutas. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa que seja pensada, né, desenhada especificamente no campo das lutas. Isso eu sentia falta, porque eu acho que é um campo que tem algumas peculiaridades que não dá só para trazer uma coisa de outra modalidade e adaptar, né? Então a pesquisa começou muito, muito assim. O fato de eu ser praticante e já conhecer na França o trabalho do pessoal da imersiologia, que trabalha com imersão, né? Então, na verdade, a gente trabalhava com multimétodos: era entrevista, era observação, mas todas as vezes que eu ia mapear uma nova luta, eu tinha que praticar pelo menos uma vez. Então, era esse trabalho de imersão que era assim o cerne, né, da questão. Então, eu me vinculei inicialmente ao PPG Psi, da FF, eu nem sei dizer a sigla, mas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, que é onde está a psicologia, foi onde eu fiz meu doutorado, onde eu inicialmente me vinculei ao pós-doc, porque esse pós-doc começou com a bolsa CAPES-PNPD lá, né? Depois, aí eu tive que me vincular paralelamente à EFERPA, Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, porque o Cristiano é lotado lá. Então, eu fiquei inicialmente fazendo um pós-doc ligado às duas escolas.
Isso,
E
França
depois.
e Ribeirão, é isso?
Não, isso inicialmente só Ribeirão.
Só Ribeirão, tá.
Porque a bolsa era pelo PPG da Psicologia, né?
Tá.
Que o PPG Psi, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, tem essa curiosidade que é o trabalho, principalmente de psicologia do esporte, que é feito pelo professor Cristiano, ele acaba tendo alunos do PPG Psi e do PPG Educação Física, que depois que abriu o mestrado, não sei se já tem doutorado, mas ele fica nesse entre, então acaba que tem alguns alunos que são vinculados a um departamento, a outro e alguns aos dois, como era o meu caso, né? Depois me desvinculei, porque eu consegui uma outra bolsa da FAPESP para ficar só vinculada à educação física. A França apareceu porque, desde o começo, como eu estava trabalhando muito com esse método da emerciologia, eu comecei a ter contato com o professor Bernard Andrier, que foi um suplente da minha banca, mas que, assim, leu o projeto, deu feedback, que é da. Na época era a Universidade Paris-Descartes, agora é tudo Universidade de Paris, que eles estão juntando tudo. Mas é o coordenador do I3ST, que é o Instituto de Ciências do Esporte e da Saúde de Paris. Ele é um filósofo que trabalha no Departamento de Educação Física e trabalha muito com essa questão de corpo, blá, blá, blá. Que sempre apoiou muito, né? Sempre foi um grande colaborador da gente. E na época, a ideia era fazer o mesmo pós-doc, só que na USP e na Universidade de Paris. Essa era a nossa ideia. Só que calhou de bem nesse momento estar tá nessa fase de transição das universidades de Paris estarem se fundindo, então burocraticamente a coisa não andou tão bem, mas eu continuei com a parceria, sou membro do laboratório e a gente continua com colaboração. Então, na verdade, esse meu pós-doc, ele se vincula à Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, mas acaba funcionando em colaboração constante com o professor Bernard, com o 3SP. Portugal apareceu um pouco depois, né? Foi um convite para estar como professora visitante e colaboradora do Instituto de Estudos Superiores de FAF, que foi a professora Cristina Lobo. Então, a gente tem feito aí algumas parcerias também com a Abrapesp, né? Ela tem colaborado com a gente. Então, o Portugal está começando a desbravar agora, digamos assim.
Tabata falou da Abrapesp. A gente está nesse período da nossa pesquisa em foco, né, dessas entrevistas. Primeiro, a gente entrevistou todos os nossos coordenadores e coordenadoras, e depois vice-coordenadores e vice-coordenadoras de cada biênio. Nosso GT, eu acho que é legal vocês saberem isso. Nosso GT, o GT de Psicologia do Esporte e do Exercício da Ampep, ele tem 12 programas de pós-graduação no Brasil, ou seja, ele é com profissionais. Estão distribuídos em 12 programas, pelo Brasil. Nós somos 23 membros de professores, doutores e pesquisadores em psicologia do esporte, sendo que temos atualmente dois doutorandos e dois mestrandos. E aí a gente vem, aqui no Brasil, nós temos algumas associações muito importantes na psicologia do esporte e do exercício. E a principal, a cabeça delas todas, que eu acho que a gente pode chamar assim, pela uma questão histórica, é a Abrapesp e a Tabata, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Quando eu falo principal, eu falo de história, não estou falando de melhor ou pior, não, estou falando de história. E aí, a Tabata, ela veio, ela foi convidada exatamente por ser membro do nosso GT e por ser a presidente da Abrapesp. Tabata, como é que tá, já que você falou da Abrapesp, esse convite que teve e esse trabalho que está rolando em Portugal, tá, como é que está essa questão de pesquisa? Como é que está essa questão de olhar não só a parte prática, mas a parte da pesquisa também na Associação Brasileira de Psicologia do Esporte? Deixa eu só deixar aqui, quem sabe quiser saber um pouco mais da Abrapesp, o site da Abrapesp é abrapesp.org.br, e quem quiser saber um pouco mais do Instagram é @abrapesp_oficial. Mas diga lá, Tabata, como é que está essa questão de pesquisa com a Abrapesp em psicologia do esporte? Olha o barulho aí de Portugal aí, alertando.
Caminhãozão aqui. A Abrapesp, na verdade, ela tem como grande objetivo fomentar a psicologia do esporte no país. E a gente percebe que isso acontece por algumas vias. A pesquisa científica não é a única delas, né? A gente tem a pesquisa científica, a gente tem atuação profissional, a gente tem toda uma preocupação em termos de políticas públicas, então, né, a gente tem várias vias para trabalhar em cima dessa perspectiva de fomentar a psicologia do esporte no Brasil. Mas especificamente com relação à parte científica, né, de pesquisa científica, a gente começou a fazer, acho que essa estadia em Portugal também foi interessante, porque a gente está começando a fomentar mais parcerias internacionais, né, para poder trabalhar. E eu acho bom falar disso, porque não é no sentido de, ah, vamos ver o que que o pessoal está fazendo lá fora. Não, mas vamos trabalhar numa via de mão dupla, né? Porque a gente tem uma pesquisa também muito boa no Brasil. Então, o fato da gente fazer parcerias internacionais não significa dizer só levar o Brasil que está sendo feito de ponta em outros países, mas sim conversar. Mas sim colocar numa postura de estar aberta a dialogar. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente pode ter muitos benefícios do que o pessoal está fazendo em outros países, o pessoal de outros países também pode aprender muito com a psicologia do esporte que se faz no Brasil, que acho que tem uma pegada crítica que é muito interessante. Né, peculiar, eu diria, acho que é o único país onde eu estou vendo isso de uma forma muito contundente, sabe? Acho que marca uma psicologia do esporte mais brasileira, digamos assim.
O que tem de
Então,
peculiar
acho.
na nossa psicologia do esporte? Você que tem esse contato com França, Portugal, o que tem de Canadá, o que você vê de peculiar?
Ah, para mim, essa perspectiva bem estilo Katia Huber, né, de uma psicologia social do esporte. De uma psicologia que não se descola das questões sociais, porque nos outros países a gente vê as questões sociais sendo discutidas, sem dúvida, né? Isso você vai ver em todos os campos, mas parece que acontece um pouco apartado da prática. Isso parece que se você vai para uma linha mais técnica, aí você já não pensa tanto nas questões sociais. Eu acho que no Brasil a gente parece que consegue colar um pouco melhor as coisas, sabe? De um modo geral. A gente tende a ter essa criticidade no próprio fazer, né? Então, eu me lembro que alguns questionamentos que apareceram no sentido de, ah, porque tem alguns psicólogos do esporte, em algumas equipes, né, na época das Olimpíadas, que estavam fazendo trabalho de psicologia do esporte, mas não estavam fazendo trabalho em prol da saúde mental. Isso, para um psicólogo do esporte brasileiro, isso é até esquisito, porque para a gente é como se, olha, estou trabalhando para o rendimento, mas eu estou também me ocupando da saúde mental, eu estou também atento a outras questões, né? Você não separa tanto em caixinhas, né?
O
Então,
rendimento
é
é,
o que eu
inclusive, uma
tenho.
consequência, né, Tabata? De um trabalho de saúde mental, o rendimento vira
É porque não se
consequência.
sustenta, né? Não se
É.
sustenta. Eu tenho gostado muito da. A Aline Wolff, um dia desse eu ouvi, não sei aonde foi, mas ela estava trazendo o termo de sustentabilidade, que eu acho isso muito importante para a gente trazer, principalmente no alto rendimento, né? Vamos pensar em práticas mais sustentáveis, aquela ideia do atleta que só rende 1, 2 anos, isso não faz sentido, né? Nem para o próprio atleta. Olha toda a discussão que a gente tem em termos da identidade do atleta depois da carreira, quando ele para de competir. A Kátia Rubio não gosta de falar de ex-atleta, né? Diz que é sempre pós-atleta, uma vez atleta, sempre atleta, mas é um atleta que quer continuar competindo. A maioria, não vou dizer todos, tem alguns que estão, né, super felizes porque pararam, mas em muitos casos a gente vê a pessoa querer competir um pouquinho mais. E se a gente pensar em uma prática mais sustentável da psicologia do esporte, uma prática que seja mais longeva, a gente pode fazer com que essas pessoas tenham uma boa performance por mais tempo. Tá aí Formiga nos mostrando que é possível. A gente tem aí quantos atletas que estão competindo já há alguns anos, né? Então não é uma coisa
É,
tão impossível assim.
eu acho que a minha próxima pergunta vai até um pouco nessa direção. Se você, assim, pode ser que assista ou escute, né, nosso programa exatamente pensando nisso. Pessoas que são da psicologia do esporte, que estão começando, e aí a gente manda até um abraço aí para Gabriel Lima, para o Misael, que são pessoas que estão aí, falaram aí no chat e tal. É, se quiserem fazer perguntas, a gente traz para cá, sem dúvida nenhuma. É, mas para quem não é da psicologia do esporte, você está falando de filosofia, você está falando de modalidades de luta, de combate. Você consegue trazer, pensando em quem não é PE, você consegue citar seus temas de pesquisa de uma maneira assim, para quem não é da área? Você consegue dizer, e como é que se faz essa pesquisa? Não só citar as áreas, mas como é que você faz essa pesquisa? Como é que é pesquisar essas áreas? Ou
Olha, eu
seu
acho que até
pesquisador?
para quem é PE, Merece uma explicação, viu? Porque
Boa.
parece que eu estou sempre explicando isso. Ontem mesmo eu estava tendo uma reunião, era com o Ricardo Piccoli, a Marina Sechini, e a gente volta nesse assunto de novo, né? Então tem que sempre explicar como que eu tenho trabalhado com fenomenologia, por exemplo, porque para quem vem da psicologia está muito acostumado ainda, por mais que eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei disso, mas ainda é necessário falar. É porque eu acho que o pessoal da psicologia ainda vê a fenomenologia muito ligada ao humanismo, ao existencialismo e algumas correntes que chegaram no Brasil junto, né, da fenomenologia. Então, escutar primeiro fenomenologia sem trazer essa amarra com essas outras perspectivas, principalmente para quem teve uma formação em psicologia no Brasil, é muito difícil. Eu entendo que é um processo para conseguir desvincular, né, o primeiro passo. É um processo para conseguir entender que a fenomenologia originalmente é uma linha filosófica, então ela não é uma abordagem da psicologia. Você pode, claro, se inspirar nela para trabalhar com algumas abordagens clínicas, mas originalmente ela não é uma abordagem psicológica, né? Então acho que esse é um primeiro ponto, porque aí talvez fique um pouco mais claro de explicar como que eu chego trabalhando com fenomenologia e cognição. Porque as ciências cognitivas, principalmente no Brasil, parece ser um campo que não dialoga, por exemplo, com a filosofia ou com a fenomenologia.
É
Mas, na
verdade.
verdade, esse diálogo existe, sim. Senão, eu não estaria fazendo o trabalho que eu estou fazendo. E que hoje, principalmente com a questão da percepção, e eu entendo percepção como percepção-ação, que é talvez o processo psicológico que eu mais tenho trabalhado, mais trabalho hoje, ele acaba sendo interessante para mim porque ele junta o que eu chamo de uma tríade, né? Então, primeiro, trazer essa perspectiva da fenomenologia, mas a fenomenologia é muito relativa, não pensa em processos psicológicos básicos, tá? Mas a obra magna do Merleau-Ponty chama a Fenomenologia da Percepção. Se eu não entendo que a percepção é um campo de estudo da fenomenologia, não só da fenomenologia, mas foi privilegiado pelo menos pelo Merleau-Ponty, né? Então me ajuda muito as noções de percepção, de corpo e movimento que ele traz. Foi um autor que discutiu muito a questão do corpo e movimento. A segunda linha dessa tríade seria a questão da cognição. E muito numa linha de cognição incorporada, corporificada, vocês vão encontrar vários termos, né? Tem até um professor aqui em Portugal, que é o Duarte Araújo, que eu gosto muito, que ele traz o termo cognição corpórea e em situação ou em contexto, né? Então a gente entende que qualquer processo cognitivo, ele acontece na relação com o corpo em movimento num determinado contexto. Então, isso faz sentido porque a gente está se pautando no movimento de terceira onda da cognição. E não naquela ideia, né, de pensar o nosso cérebro como um computador que apenas armazena informação, mas é uma outra noção de uma psicologia cognitiva mais tardia, digamos assim. O pessoal dessa área costuma chamar de terceira onda, né? E também, por fim, né, que falei de uma tríade. E por fim, as neurociências, né, que tem me ajudado muito e tem muito estudo também na área da percepção, na área do movimento humano, e que, curiosamente, se articula com a filosofia da mente e com a fenomenologia. Então, é engraçado que eu encontro em textos de neurociências e em textos de cognição o pessoal se remetendo à fenomenologia. Então, quando você lê esses textos, você vê que essas coisas estão muito mais ligadas do que a gente costuma pensar. Eu acho que é muito mais fruto de um preconceito teórico nosso. Eu tive isso também na minha formação e durante muitos anos. Eu não trabalho com isso aqui, não vou ficar lendo, porque a gente entende que são outras abordagens. Mas, na verdade, são outras áreas do saber que muitas vezes se complementam muito, né? Então, hoje, eu prefiro dizer que o que me interessa é estudar o movimento humano, a motricidade humana, os processos perceptivos. E, se eu precisar pegar uma outra área do saber também para botar nesse caldeirão, eu trago junto, sabe? Porque eu acho que fazer ciência é isso, já que a gente está aqui discutindo tanto pesquisa e ciência, muitas vezes preconceitos teóricos criam barreiras que, na verdade, não deveriam existir, né? Então, acho que respondo essa pergunta não só para o pessoal que não é da PE, mas também para o
Mas
pessoal
ficou
que
uma
é da
coisa.
PE, né?
Ficou uma coisa que ainda pode gerar dúvida, que é o seguinte: você fala dessa tríade que você estabeleceu, beleza. Você fala da percepção, principalmente do Merleau-Ponty. Você fala da questão dessa terceira onda que vem da cognição, essa cognição que o pessoal chama de tardia também, e você fala da neurociência, tá? E você fala de mobilidade, de movimento. Ok. Só que essa parte de mobilidade e movimento ainda é muito ampla, porque a gente pode estar falando, inclusive, sei lá, dos pedestres, a gente pode estar falando do movimento dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Como é que você leva essa tríade, como é que você pesquisa ela na área do esporte? Como é que esse eu vinculo agora ao esporte para a gente, por favor?
Claro que assim, essa tua fala é boa porque quando a gente começa a pensar, né, ah, onde é que tem campo e tal, falando, onde tem gente se mexendo, tem campo pra gente, sinceramente. Onde tem gente se mexendo ou querendo se mover, tem essa também, né? O pessoal que tá ali em reabilitação, onde tem gente se movendo ou querendo se mover é campo, acabou. Eu prefiro pensar a psicologia do esporte como a psicologia do movimento, porque eu acho que abre mais para a potência que é. Né, se trabalhar com psicologia do esporte. Acho que esse nome esporte às vezes limita, né? A gente acha que é só atleta, que é só. Mas eu tenho trabalhado muito ainda em termos de pesquisa com lutas, né? Claro que como psicólogo eu trabalho com outras modalidades também. Trabalho atualmente, né, além das lutas, tenho trabalhado com hipismo e com futebol, mas é interessante que eu trabalho numa perspectiva individualizada. Né, isso acabou sendo uma marca para mim, me dá mais jeito. Então, mesmo trabalhando com futebol, eu trabalho pensando numa perspectiva de melhoria de performance, mas de uma forma individualizada. Não trabalho para o clube, trabalho para os atletas, porque eu acabei, né, é uma história interessante também para contar, porque eu tive que me desfazer da minha bolsa antes do pós-doc acabar. E eu
Pois é,
estava no
conte isso
meio.
para nós, se você puder, até para as pessoas entenderem um pouco como é que é essa realidade.
A dor é a realidade do pesquisador brasileiro. Eu já estava em Portugal e tinha pedido uma autorização para permanecer e tal. E porque na época eu estava remoto, as coisas estavam remotas, então não interessa onde você está, né? Enfim.
Remoto
Só que
por causa da
as coisas,
pandemia.
por conta da pandemia,
Então, você já está de 2020 para cá.
sim. A USP, a USP teve uma autorização de pesquisa para ser feita de modo remoto. Então, ninguém pediu autorização porque, enfim, remoto, remoto. Só que quando as coisas começaram a ficar presenciais, as atividades voltando, eu fiz uma solicitação para que eu fizesse pesquisa de campo em Portugal. Foi um pouco esquisito porque a minha pesquisa ela já previu internacionalização, eu já tinha inclusive viajado para outros países para fazer campo, babá, mas calhou que foi negado e que disseram que, bom, ou eu voltava para o Brasil ou eu tinha que cancelar a bolsa, e eu optei por cancelar a bolsa, né? Porque assim, o pós-doc já estava no final, eu estava com muita vontade de voltar a trabalhar com atletas, né? A parte mais não só de clínica do esporte, mas toda aquela parte de uma prática profissional que eu já estava afastada, porque eu estava com bolsa há um tempo e a gente não pode, né, ficar fazendo as duas coisas quando está com bolsa. Estava me
Mas
dedicando
por que
exclusivamente à
queriam que você
pesquisa.
voltasse ao Brasil naquele período? Por que essa exigência?
Porque a minha bolsa era do Brasil,
E
né?
mesmo você
Então.
tendo essa característica de internacionalização na sua pesquisa e que você colocou isso em todas as plataformas e tal, ainda assim exigiram que você voltasse, é isso?
Sim. É claro que eu acho que a gente
Tá.
teria também alguns argumentos depois, a gente poderia ter recorrido, mas bateu muito isso, que eu estava com vontade de trazer o que eu tinha pesquisado para o campo da prática, eu estava com vontade de voltar a ser psicóloga, sabe? E foi interessante porque eu acabei deixando uma parte da pesquisa um pouco pela metade, porque acabou o financiamento, não pude mais me dedicar tanto. Que foram umas plataformas, os protocolos que eu criei de automonitoramento diário de atletas, né, algumas coisas que eu fui fazendo comigo mesma, como eu sempre estava praticando e tal. E não deu tempo de se entrar na pesquisa, mas que hoje eu tenho usado com os atletas. Então, está sendo muito legal poder ver, assim, muito diretamente algo que eu fiz na pesquisa sendo colocado na prática. Que
Muito
acho
bom.
que é um pouco a mistura desse caldeirão, né, sendo colocado bem na prática. Então, nem eu esperava isso, está sendo uma boa surpresa, né? Tá tendo bons resultados com os atletas. Então, acho que é muito importante falar disso, Porque a gente é muito questionado como cientista, muitas vezes, né? Parece que as coisas que a gente faz não têm aplicação prática, as pessoas estão sempre querendo isso de uma forma imediata, e nem sempre acontece de uma forma imediata. Como eu falei, para mim foi uma surpresa, eu não esperava que tão rapidamente eu conseguisse adaptar isso para outras modalidades, para outros atletas, né? Então, o que ficou faltando que eu ainda quero desenvolver? É a parte de análise de vídeo, porque como na pesquisa eu trabalhei com esse cruzamento de observação, entrevista, imersão, bababá, eu quero muito desenvolver melhor a parte de análise de vídeos, que tem a ver muito com essa perspectiva de cognição incorporada, porque a gente parte da ideia, por isso que está em loco, mesmo os atletas que eu acompanho na clínica, eu sempre gosto de ver muitos vídeos ou fazer trabalho de observação, porque a gente parte do pressuposto de que faz esses ajustes da forma mais contextualizada possível. Claro
Perfeito.
que a gente faz técnicas na clínica, claro que a gente. Eu faço também algumas plataformas, alguns aplicativos para fazer avaliação cognitiva, faço tudo isso, né? Eu não estou tirando o mérito desse tipo de trabalho, mas é que eu tenho acreditado muito na potência que é a gente fazer isso no local, no
Perfeito.
contexto. Né, a gente tentar cada vez mais, então eu tenho tentado cada vez mais ter um alinhamento maior com os outros profissionais, então eu tenho trabalhado muito na perspectiva multidisciplinar. Chegou uma pessoa na clínica, quem é seu técnico? Deixa eu ligar para ele, deixa eu conversar com ele, falo com o preparador físico. Eu já fazia isso antes, mas agora isso tem ganhado. Acho que se eu fosse assim, tentando responder a tua pergunta de uma forma bem prática, como que eu tenho visto a diferença, né? Porque eu estou comparando o Tabata hoje e o Tabata que atendi antes dessas pesquisas, então tem sido legal, né? Porque antes, quando eu trabalhava como psicólogo do esporte, antes do doutorado, eu não tinha essas leituras, né? Não
Sim.
tinha pesquisado isso. Então, o que eu tenho sentido de diferença na minha prática é muito nesse sentido, que essas pesquisas me fizeram ter uma atuação muito mais dentro da situação, dentro do contexto, né? Tentando trabalhar o que um autor que eu gosto muito, que é o Alvan Noé, trabalha com fenomenologia e neurociências, ele fala, não é a questão mente-corpo, é a questão mente-corpo-mundo, né? Essas coisas estão muito entrelaçadas o tempo inteiro. A gente não pode pensar um mental sem um corpo, sem um contexto. Então, acho que é uma tarefa árdua, seja para a gente da psicologia, seja para o pessoal da educação física, mas como fazer já é uma outra tríade, né? Essa tríade se cruzar e funcionar.
Muito bom, muito bom. Bom, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, como eu falei, isso aqui é o Pesquisa em Foco, a gente está entrevistando todos os membros do GT de Psicologia do Esporte da Ampep. Se você quer saber um pouco mais de cada pesquisador e tal, você pode ir no site.google.com barra view barra GT PC Esporte Ampep, tudo junto. GT PC Esporte Ampep. Que você vai encontrar um site do Google que conta um pouco, tem as publicações, os artigos, os slides de cada um de nós. E se você achou muito difícil, quiser uma coisa mais direta, você pode mandar um e-mail para o gtpsisport.ampep, ampep é ANPEPP, @gmail.com. Tabata, você falou agora dessa coisa de, se eu fosse fazer a comparação da Tabata com a Tabata agora e tal. Com esse crescimento que está tendo a psicologia do esporte como pesquisa no Brasil, tanto é que em 2016 tem o GT da Ampep, nós temos muito mais universidades hoje, claro que tem que melhorar muito, mas já nós já temos universidades como disciplina obrigatórias e tal. Uma pergunta clássica, assim. Uma pessoa ali na iniciação científica ainda, que ou na graduação, querendo fazer essa trajetória acadêmica vinculada à psicologia do esporte. Que dica você daria? O que que você traria? O que que, pensando de uma maneira geral, o que você falaria para essa pessoa aqui no Brasil, seja lá onde, mas aqui no Brasil, tendo esse interesse de pesquisar, de fazer carreira acadêmica, mestrado, doutorado, pós, como a Tabata fez, o que você diria para ela?
Assim, primeiro tem um caminho mais Mas óbvio que tem que meter as caras e estudar. Chega uma hora que não tem como, você tem que parar. E acho que isso é óbvio, mas hoje em dia tem sido muito difícil. É, até para mim, eu sempre tive o hábito da leitura, mas hoje em dia a gente fica tanto em computador, redes sociais, que parece que o nosso cérebro não consegue mais se concentrar como se concentrava antes. Então, apesar de óbvio, é uma coisa que a gente precisa se trabalhar para conseguir fazer bem, porque senão não vai dar, né? Você vai ser sempre aquela pessoa que vai atuar ou pesquisar de uma forma superficial, né? Você não vai conseguir fazer um trabalho realmente sério desse como merece. Acho que esse é um ponto que nunca vai deixar de ser importante. E acho que tem outro passo importante que é se liguem a grupos. Gente, procurem pessoas, né? Se eu vi um trabalho que me interessou, entre em contato com aquela pessoa, lê mais, ou lê mais sobre o trabalho dela, né? Procura saber qual grupo que ela está vinculada, porque isso ajuda bastante, né? Eu não teria feito o que eu fiz se eu não tivesse tido pessoas e grupos. Que me ajudasse nesse sentido e sempre procuro ajudar como posso, porque às vezes são pequenas coisas que quando você vê, né, acabou te levando a outras grandes coisas. Então, hoje, por exemplo, eu coloco no meu currículo, tudo bem, sou presidente da Abrapesp, ótimo para o currículo, mas eu coloco também que eu sou membro da Federação Europeia de Psicologia do Esporte, que eu sou membro de uma associação internacional de artes marciais, esporte de combate, membro do GT da AMPEP. Por quê? Porque por mais que eu não tenha nenhum cargo de gestão ou algum cargo importante nessas associações, diz de que lugar eu diz aonde eu quero me vincular, diz de com quais pessoas, né, eu estou buscando estar tá junto. E mesmo que tenha gente, às vezes, dessas associações que não sabe nem quem eu sou, mas às vezes olha, poxa, ela é dessa essa associação, então você já sabe um pouco, né, sobre o percurso que a pessoa faz ou quer fazer, né? Foi graças ao momento que eu comecei a participar, por exemplo, da IMEX, que é a Associação Internacional de Artes Marciais e Esportes de Combate, que eu conheci várias revistas científicas que hoje eu publico, vários editores-chefe que hoje troco e-mail com eles, né, e dão apoio às pesquisas, que às vezes você nem espera, né? Um deles, um dia desse, me cedeu fotos da pesquisa dele, porque tinha semelhança com a minha, sabe? Então, são redes que fazem o teu trabalho crescer, que às vezes fazem com que você atente a uma coisa que você não atentaria se você estivesse ali sozinho, né? Aquele modelo que eu acabei de falar do fazer. O fazer só é muito importante, né? Nunca vou tirar o mérito disso, porque eu aprendi que ficar um pouco só com as suas ideias, isso é importantíssimo também. Acho que a gente pode ter as duas coisas,
Muito
né?
bom.
Meter as caras sozinho, tá, e também estar tá com gente que possa pensar junto e caminhar junto.
Muito bom, muito bom. Tabata, antes da gente encerrar, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer que você acha que seria interessante ser feita, pensando na Tabata pesquisadora em psicologia do esporte? Tem algum tema que você vira e fala, cara, legal trazer por aqui?
Olha, tem uma coisa que eu acho que eu sou
Vamos lá.
até um pouco chata quando eu falo disso na Abrapesp, talvez você já tenha me escutado falar disso, mas é que às vezes eu fico lamentando o quanto que muitas vezes as pessoas no Brasil têm se aventurado pouco a uma perspectiva internacional, sabe? E às vezes a gente escuta que a barreira é o idioma, mas poxa, tem Portugal, tem América Latina, essa dificuldade é o idioma.
Eu acho que a barreira hoje é financeira, né? A gente está numa
Não,
situação de euro.
mas
Assim,
hoje no remoto você
sim.
faz muita coisa. Olha, a minha parceria na França, eu raramente vou à França. As reuniões são todas online, mesmo para quem está lá, entende? Então,
Interessante.
assim, hoje as coisas têm funcionado muito dessa forma. Acho que o online tem ajudado muito a gente. Então, eu acho que a grana não é mais um impeditivo, o idioma não é mais um impeditivo. O que eu noto é que às vezes ainda tem aquela ideia de que é como se fosse muito difícil, muito distante ou muito diferente da minha realidade, né? E que cada vez mais eu tenho visto que não é bem assim. Claro, você muitas vezes tem realidades bem diferentes, até em termos de financiamento para as universidades, né? A forma de se fazer pesquisa muitas vezes é muito diferente. Isso para mim é sempre um esforço de onde eu chego tentar entender como é que as pessoas enxergam alguns conceitos, algumas formas de trabalhar, mas que eu acho que seria muito engrandecedor se a gente fizesse cada vez mais parcerias nesse sentido, sabe?
Legal, muito bom. E essa aqui, aquilo que você falou no início, né? Não é uma parceria só para ver o que está sendo feito, e sim para levar o que está acontecendo aqui, até porque a nossa psicologia do esporte já tem uma marca e as pessoas já estão interessadas, né? Então tem interesse no que a gente faz aqui.
Então, sim,
Então.
olha, eu ousaria dizer que os pesquisadores fora do Brasil valorizam mais a pesquisa no Brasil do que os próprios pesquisadores brasileiros, porque eu escuto
O
muito,
próprio
seja
Brasil, talvez, própria
o próprio
federação.
Brasil, mas é que antes, o que é que eu escuto muito, né, tanto na França como aqui? Antes, a gente tinha aquele perfil do brasileiro que ia morar fora, que tinha uma baixa qualificação, né, que trabalhava a fim de qualquer coisa. Claro que isso ainda existe, a imigração é um processo muito heterogêneo. Mas, nos últimos anos, tem crescido muito a quantidade de brasileiros mais qualificados que têm vindo. E eles sabem reconhecer isso, né? Então, é muito comum que eu chegue em algum lugar e já tenha algum brasileiro de referência que ou fez pesquisa lá, ou que eles leem aquele brasileiro, ou que assistiu alguma palestra, principalmente Portugal, que tem o idioma mais comum, mas França sempre teve um processo muito grande, né? Principalmente no meio acadêmico, de brasileiros para lá. Então, sinceramente, na área acadêmica, né? Claro, nas outras áreas tem outras questões, mas na área acadêmica, eu escuto muito mais elogios à pesquisa brasileira do que críticas. Muito mais, muito mais.
Sim. Nossa, e uma coisa que tem acontecido, que não é exatamente o que você fala quando fala da internacionalização, mas uma coisa que tem acontecido em muitas áreas de pesquisa é os nossos pesquisadores, as nossas pesquisadoras indo, e mais ou menos como aconteceu com você, por questões burocráticas daqui, por questões de dificuldades daqui, acaba ficando, assim, que eu quero ver, cara, eu vou seguir o que eu estou fazendo, eu não vou perder, enfim. Uma
Sim.
pena o que vocês estão colocando como condição, apesar de eu ter posto tudo que era uma internacionalização e tal. E aí muita gente acaba ficando. E aí a nossa mão de obra, tipo, pensando em pesquisa, tem ficado, tem ido, tem feito em outros lugares, porque aqui não tem esse investimento, aqui não tem finança pública, aqui não tem esses incentivos, cada vez menos, né? Cada vez mais um sucateamento da nossa, do nosso ensino, da nossa pesquisa. É
E
muito
fora uma
triste.
valorização social, que isso é uma coisa que eu sinto também, essa diferença, né? Aqui, quando você fala que faz pesquisa, isso tem uma conotação muito muito positiva. Você é valorizado por ser um pesquisador, né? Você é digno de
Quando você fala
respeito.
aqui, você está falando Portugal.
Portugal, França, assim, de um modo geral, Europa, né? Quando você fala que você faz pesquisa, que você é um pesquisador, né? Poxa, que interessante, como é que é a tua pesquisa, né? Tem um doutorado, ah, que legal, as pessoas querem conhecer, né? Elas levam em consideração aquilo que você tem a dizer. Olha que eu falei da minha pesquisa em muitas academias, mas onde eu mais fui bem recebida foi na academia aqui.
Olha só.
Do professor, do profissional de educação física, querer escutar e levar em consideração aquilo que às vezes eu falava, mesmo quando nem era da pesquisa, mas por entender que eu tinha um know-how, e que às vezes era importante escutar, já que não era a área deles. Por isso,
Interessante.
simplesmente por isso. E no Brasil eu tive poucas experiências nesse sentido. A gente vive um momento de muita desconfiança na ciência, de muita desvalorização do profissional, que infelizmente não é nem entendido como profissional, que é o pesquisador, né? A gente não tem direitos trabalhistas, a gente não declara imposto. Isso eu acho muito sério, né? Já que nós estamos falando de pesquisa. Esse é um ponto que eu acho que as pessoas não sabem muito bem, mas em outros países, na verdade, o Brasil é o único país que eu vi não ser assim, porque todos os outros países onde eu estive, se você é um pesquisador, a partir do doutorado, você já é entendido como um trabalhador. Inclusive, se assina contrato doutoral, você tem direito a férias, você tem direito a todos os direitos trabalhistas, a seguro-desemprego, quando você termina o seu doutorado, até conseguir um outro emprego. Né?
Aqui no
Enquanto no
Brasil é o
Brasil
que que
parece que
você
você é um
faz?
eterno estudante.
É, exatamente. O que que você faz? Faz doutorado? Não, mas o que que você faz?
E eu faço teste, né? Assim, plano de saúde, eu já consegui desconto, né? Porque eu estava morando aí. Ah, você é estudante? Eu faço pós-doutorado, conta, conta. Eu falei, então tá bom, já que é para ter desconto, vamos ter desconto. Então, até no plano de saúde me deram desconto, porque imagina, você faz um pós-doutorado, mas você não é profissional, você é
Não
um
é
eterno
profissional.
estudante. Né? Então,
É.
acho que isso tem um impacto na saúde mental do cientista também, né?
E uma coisa importante a gente levar em consideração é as próprias bolsas são pensando em profissão, pensando que na parte da pesquisa, você fazer um mestrado, um doutorado, um pós, são o ápice, é o ápice dessa área, dessa profissão. As
Sim.
bolsas são muito tristes. As bolsas são muito tristes. É de fato não profissional. Enfim, Tabata, muito bom ter aqui como pesquisadora, como representante da presidência da Abrapesp. O GT da Ampep agradece. É, pessoal que está nos assistindo, uma vez por mês o Pesquisa em Foco acontece. A gente vai estar em janeiro, com certeza. Janeiro estaremos aí. Estamos só na dúvida se vai ser com a professora Andréa Pesca ou com o professor Franco Noce. Mas estamos aí. Um vai ser janeiro, outro vai ser fevereiro. E é isso, esse foi o nono episódio. Então, tem oito pesquisadoras e pesquisadores aí falando com a gente sobre psicologia do esporte. Quem quiser saber um pouco mais, é só procurar aí no canal do Papo de PE, ou então naqueles sites, ou então manda um e-mail, como eu falei, no gtpsiesport.ampep@gmail.com. Tabata, muito obrigado. Que você tenha um bom final de dia aí em Portugal, porque aí já são mais ou menos, já é no meio da tarde, já. Já está
2 horas.
2 horas da tarde.
Comecei.
Então tá. Um grande abraço, viu? Obrigado por estar aqui
Prazer,
conosco.
obrigada, abraço.